É isso aí, meus bons, eu estou de volta e como anunciado, né? Vamos ter uma entrevista aí toda especial. A Rádio Primeira Capital FM recebe nessa quarta-feira para uma entrevista a juíza Tatiana dos Santos Batista, da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade. Está fazendo parte da entrevista meu locutor e diretor artístico Jones Marques. Doutora, seja muito bem-vinda aí à Primeira Capital FM.
Bom dia, queridos. Eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui falando para a população vilabelense, escolhida, né? E já no meu coração.
É, também o Jones está conosco, né? Ele que é nosso diretor artístico. Bom dia, Jones.
Muito bom dia, Eber. Muito bom dia, doutora Tatiana. Bom dia também aos nossos ouvintes, né? Com certeza estão em casa aí, na expectativa, doutora, para estar ouvindo, né? As pessoas, até dias atrás, quando nós tivemos a oportunidade de lermos algumas matérias, né, do próprio Tribunal de Justiça mesmo, onde falava sobre os juízes, né, que estavam tomando posse. E aí criou-se uma expectativa, né? Quem é essa mulher que está vindo para Vila Bela?
Quem escolheu Vila Bela,
né? Então, assim, criou uma expectativa muito grande. E o pessoal começou a mandar mensagens, né? Olha, mas vocês não vão entrevistar a juíza? Uhum. Vocês não vão falar com a juíza? Então, assim, para nós, assim, com certeza, é um momento ímpar para a primeira capital do estado de Mato Grosso, né? E para a Rádio Primeira Capital FM em receber a senhora aqui nesta manhã, né? É um momento ímpar, é um momento histórico para todos nós. E assim, doutora, fique à vontade. Aqui nós estamos aqui, Eber, tendo a oportunidade e a chance, né, de contar um pouquinho a história, de ouvir a história de quem é a doutora Tatiana. É alguém que venceu na vida, alguém que lutou, alguém que está realizando um sonho. E isso vai ser muito importante, Eber.
Com certeza. E a gente já vai começar a perguntar, senhora, conte um pouco da sua história para nós, né?
Olha, mais uma vez eu repito, o prazer de estar aqui. Pelo horário, quem está em casa pode estar fazendo o almoço, né? E a gente vai cozinhando e fazendo e ouvindo rádio. Me lembro da minha vida, da minha história. Atualmente eu quase não ouvia mais rádio, mas eu cresci ouvindo rádio. Então, se eu estudasse à tarde, de manhã, estava minha avó cozinhando e ouvindo rádio, né? Ou à noite também, antes de dormir, é um costume que a gente fica, né? Hoje até lá no antigo Twitter, hoje é X, tem lá o que as pessoas falam de Space. E eu falo, gente, isso aí já foi inventado há milhões de anos, o nome disso é rádio. Né? Isso é rádio, rádio, ela existe sempre. E eu escolhi Vila Bela, é engraçado, né? Porque eu vim do Rio de Janeiro, o sotaque denuncia. Uma quantidade X, vocês me desculpem o chiado, mas nós também fomos capital, não foi a primeira capital do Brasil, a primeira, né, foi Salvador, nós fomos a segunda, eu acho, e aí por causa dos portugueses a gente fica nesse casquinha, nesse X. Mas do Rio de Janeiro, engraçado isso, quando eu tive que escolher a comarca, tem uma relação, né, com a minha história. Eu não queria ser juíza, não estava nos meus planos.
Era o objetivo?
Não era meu objetivo ser juíza, meu objetivo não era nem fazer direito. Quando eu era criança, lá no Rio de Janeiro, num bairro chamado Campo Grande, não é Mato Grosso do Sul, é Rio de Janeiro mesmo. Campo Grande é o maior bairro do Brasil, na zona oeste do Rio. Eu queria, na verdade, primeiro eu queria ser médica, porque a minha médica pediatra, lembro muito bem disso, eu tenho 42 anos, então lá na década de 80, ela, doutora Vera, que está viva, ela é uma pediatra negra. E eu achava incrível aquilo, né? Porque você vê aquela mulher negra, de branco, a médica, muito, muito querida. Então, meu sonho era ser ela, né? Ali, e sempre só fui eu e a minha mãe. Então, eu queria ser ela. E depois, minha mãe me incentivava muito a estudar. Isso é um outro capítulo. Aí, depois, eu decidi que eu queria ser jornalista por causa da Glória Maria, porque eu achava que a Glória Maria ia se aposentar. Eu tinha essa ilusão, né? Que aquela rainha ia se aposentar. Então, eu queria ser Glória Maria. Eu falava para todo mundo que ia substituir Glória Maria. Queria ser jornalista. Mas com 16 para 17 anos, acho que numa atividade na escola que se chama... orientação vocacional, alguma coisa assim. Ela não diz o que você tem que ser, mas a área que você tem que ser. E a área era a área de humanas, que tem direito e jornalismo. E tinha direito, eu falei, tá aí, talvez eu faça direito. E eu fiz direito para ser advogado, eu queria ser advogado. Então, durante os 5 anos da faculdade, eu estudava enlouquecidamente para passar no exame da ordem. Porque eu brinco que quem nasce pobre e quem nasce no Brasil, quem é pobre, mulher e negro, né, é preto, né, negro ou pardo, a nossa saída é o estudo, né, o acesso ao estudo. Então eu tinha que passar na OAB de cara, ser contratada por uma empresa ou por um escritório, que eu brincava, a gente tem que sustentar a minha mãe, a minha é minha mãe, então eu tenho que ser uma boa advogada. Então eu estudei durante 5 anos para fazer a prova da ordem. E consegui, na época, estudar também, estudei outras línguas, e tinha uma pesquisa, uma possibilidade do CNPq na época de você conseguir fazer um estágio fora do Brasil. E era o meu objetivo, era esse. Mas quando eu terminei a faculdade e fui fazer a aplicação para conseguir uma bolsa para esse estágio fora do Brasil, né, para estudar fora do Brasil, a minha mãe me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer na vida. Ela falou assim: você odeia ser mandada. Aí depois eu vou contar, tinha que contar pra vocês que o juiz recebe muita ordem, tá? Você gosta de mandar. Por que que você não vai ser juíza? Eu falei, imagina se eu vou ser juíza. Isso é uma realidade muito distante. Não existe isso, ser juíza. Não tem juíza igual a mim. Não tem como ser juíza, né? No Rio tinha só uma na época, que era a doutora Ivone Caetano. É uma realidade, pra ser juíza você tem que ser rico, pra poder estudar e passar no concurso e tal. E minha mãe falou assim, não, mas eu acho que você consegue. Eu acho que você tem que conseguir. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Ela, você quer ir para mais longe, física, geograficamente, né? Então, talvez seja ir para mais longe, mas dentro do Brasil. E a gente tem uma escola no Rio que se chama Emerge, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, onde você estuda 3 anos para poder ser juiz. É uma escola que pertence ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, uma escola paga. E eu trabalhava, mas não ia dar para poder pagar essa escola também. Eu já tinha ganhado a minha faculdade de presente, dos meus tios também. E eu falei, mãe, eu vou te ouvir. Eu falei, eu vou fazer a prova para essa escola, não sei se eu vou passar. Enfim, eu fiz a prova para a escola, passei, consegui bolsa durante os 3 anos. E quando eu entrei na escola e comecei a ver o que era a função do juiz, de fato, que infelizmente muitas pessoas não conhecem quanto é o nosso trabalho, quanto é legal o trabalho, aí eu decidi, eu mudei. Eu falei, eu vou ser juíza. Eu falei, legal, vou ser juíza. E para ser juíza, a gente queria ser juíza estadual, que é diferente, né, do federal. Então a gente começa o Brasil inteiro para fazer concurso, pra, né, até passar. E eu escolhi os estados que eu ia fazer concurso. Eu falei, não, se eu vou fazer concurso para um estado que eu for morar, de fato eu vou morar. Então eu fazia para o meu estado, né, que é o Rio de Janeiro, fazia para São Paulo, alguns estados do Sul, nem para todos, alguns estados do Nordeste. E para o Centro-Oeste eu só tinha feito concurso para Goiás. Para o Goiás, né? 2012, salvo engano. Mas não sei o que aconteceu, não bateu. Eu falei, não sei. Abri o concurso aqui em Mato Grosso em 2018, nunca vou esquecer. Acho que abriu em setembro de 2018. Sei que a primeira prova foi dia 18 de novembro de 2018. E aí as pessoas, falei, vocês vão se inscrever para Mato Grosso? Aí as pessoas, não vou para Mato Grosso, é longe, Cuiabá é quente. Eu falei, mas o Rio é muito quente, igual Cuiabá. É quente também. Eu falei, eu vou me inscrever para Mato Grosso. E aí eu nunca tinha vindo a Cuiabá, nunca tinha vindo para Mato Grosso. Me inscrevi, a prova era dia 18, eu vim dia 16, numa sexta-feira. Saí do Rio de manhã, não tem voo direto, né? Só uma época que teve voo direto, agora os voos ainda têm escala. E eu me lembro que eu cheguei aqui 3 horas da tarde e eu já achei engraçado, porque aqui está 1 hora atrás do Rio. Então eu brinco que a gente entra num outro mundo, que a gente tem que voltar 1 hora atrás.
Já tem uma diferença.
Já aí, tem, né? Uma diferença do fuso horário. E eu nunca vou esquecer a primeira visão que eu tive de Mato Grosso, porque era eu sentada assim na janela, sempre viajo na janela, só muito verde, 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 tudo verdinho. E não tinha um prédio, não tinha nada. E o Rio, a gente é muito urbano, né? E eu falei assim, gente, que coisa mais linda. Como é que existe um Brasil dentro desse país continental que a gente não conhece? Então vim, me apaixonei de cara por Mato Grosso, de cara por Cuiabá. Falei, que legal. Mas a gente sabe que não vai morar em Cuiabá, né? Era só para fazer a prova. E eu fui passando de fase. Então passei na primeira fase, aí voltei em 2019 para a segunda fase. E aí já fiquei mais tempo, fiquei 3 dias, acho que 5 dias, na verdade. Aí depois volta para entregar documentos e depois volta para fazer a prova oral. E a cada vez que eu voltava, eu ia tentando conhecer um pouco mais do estado. Você vai falar, por quê, Tatiana? Porque eu brincava, o TJ está deixando a gente sonhar. Antes a gente não vai escolhendo comarca, porque você não passou na prova, como é que você vai escolhendo, né? E aí, conforme eu ia passando, eu ia querendo conhecer mais do estado, porque a gente tem uma visão um pouco diferente do que é o estado. Como eu brinco, as pessoas têm uma visão diferente do que é o Rio de Janeiro. Ninguém sabe de fato que é o Rio de Janeiro. Acho que a gente é muito violenta, não é tudo isso. E de Mato Grosso, não é do Mato Grosso, é de Mato Grosso, a gente tinha uma visão que a gente vai conhecendo um pouco mais. E aí, eu me lembro como se fosse hoje, prova oral. Eu fiz a prova oral, a gente não tem o resultado na hora. No meu caso, demorou um mês para sair o resultado. Saiu o resultado, eu voltei pro hotel, falei, bom, eu acho que eu passei. E eu ficava assim, acho que passei, não, acho que não passei. Ficava numa dúvida, assim. Falei, quer saber? Eu vou começar a ver as comarcas de Mato Grosso. Vou começar a pensar, vou começar a criar. E eu ficava assim, nossa, mas é soja, né? É tão diferente, a colonização de Mato Grosso é tão diferente. Até que eu acho quem? Vila Bela da Santíssima Trindade. Eu falei, gente, eu não acredito que Vila Bela da Santíssima Trindade é cidade de Teresa de Benguela. Eu já ganhei um prêmio com o nome Teresa de Benguela. Uma cidade quilombola, de origem quilombola também, perto da fronteira, com essa questão de miscigenação com os indígenas bolivianos. Eu falei, gente, que incrível! Como é que ninguém nunca falou dessa cidade? Guardei para mim, não falei nada para ninguém. Vi a foto das cachoeiras. Só deixar aqui, querido, claro, que eu nunca fui a uma cachoeira. Nem no Rio, a primeira vez que eu vou. Nunca. No Rio tinha praia.
A Vila Bela já foi preparado para a senhora
mesmo. Foi preparado. Não ia a cachoeira, ia a praia, né? Eu atravessava a rua e a praia. É. Eu morava ali no Flamengo, então ia ali no aterro do Flamengo. Quem sai do Rio sabe, conhece. Ou ia para Ipanema. E aí eu guardei. Não falei nada. Chegou no dia da escolha, na época da escolha da comarca, demorou um pouco. Nós tivemos uma primeira reunião antes de escolher, com uma lista de possíveis cidades que poderíamos escolher. Vila Bela. Eu era a décima a escolher. Então eu não podia falar em primeiro, tinha que esperar os 9 primeiros, né, escolher. Vi Vila Bela, guardei, fiquei quietinha. E só cheguei na semana seguinte falando, olha, acho que vou para Vila Bela, acho que vou para Vila Bela. Graças a Deus, ninguém se atreveu a escolher Vila Bela. E quando eu pude falar Vila Bela, eu até tremi. Eu falei, gente, eu vou mesmo para Vila Bela. E todo mundo me pergunta, mas você já tinha ido a Vila Bela? Eu falei, não, eu nunca tinha ido a Vila Bela. Sempre te vi, nunca te amei, era uma paixão platônica. E falei, quando eu chegar a Vila Bela, vai dar tudo certo, eu vou ser feliz. Tanto é que eu cumulo com pontes, e Lacerda, vocês perceberam pontes, né, como a gente fala. Eu já soube na hora, quando eu escolhi Vila Bela, que eu ia acumular com pontes. E falei, não, mas eu vou morar em Vila Bela, não tem problema nenhum. Então, você pode morar em Pontes. Eu falei, eu adoro Pontes, mas eu vou morar em Vila Bela, que foi a comarca que eu escolhi lá atrás, né? Durante o concurso, lá na fase final do concurso, onde um dia eu falei, ah, acho que agora vai, talvez eu passe.
Foi algo sonhado.
Foi algo sonhado, foi algo sonhado. E eu faço inveja nos meus amigos, que eu mando só as fotos que tem aqui de Vila Bela, né? Eu falo assim, olha só onde é que eu moro. E quem mora, quem vem de São Sebastião do Rio de Janeiro, eu sempre falo isso, pode morar em Vila Bela da Santíssima Trindade. Não tem, de uma cidade tão linda. Eu acho que o Rio de Janeiro é uma das cidades mais bonitas do mundo, do pouco que eu conheço o mundo. Então, Vila Bela tá ali, ó. Uma é rio e a outra é cachoeira. É tudo igual. Né? Acho que os problemas são iguais, acho que o povo é igual, simpático, acolhedor, acolhedor, né? O carioca é assim. A gente só não convida, só não marca a hora certa. A gente fala, tá marcado. Uma hora a gente aparece.
Mas é com isso. Com certeza. Que história linda, né, doutora?
Pois é.
Uma história de determinação e uma história de superação, né?
É alguém que sabe o que quer e aonde quer chegar, né?
E o bom é ver o envolvimento da família aí, né?
É culpa da minha mãe.
Alguém incentivou, né?
Alguém tem que incentivar, né? Tem que acreditar. A minha mãe já desencarnou em 2013. Ela não me viu tomar posse, mas me acompanhava nos estudos, né? Eu até ando com um livrinho que ela tem, que ela escrevia lá, cada prova, ela escrevia lá para Nossa Senhora, agora vai, que eu ia passar. Mas de alguma forma ela viu minha aprovação aqui em Mato Grosso e a posse e a chegada em Vila Bela. Mas eu fui criada só por ela e pela família da minha mãe, que são os meus tios, né? E a minha tia mais velha se casou com um advogado, né? Que é uma figura paterna, um tio muito querido. Então, quando eu era criança, a minha mãe me incentivava dessa forma a ler. Eu aprendi a ler muito cedo. Aprendi a ler em casa, com a minha mãe. Então, eu fui para a escola já um pouco alfabetizada. E a ler livrinhos e tal. Eu aprendi a ler em gibi da Mônica. E depois, a minha mãe fez uma coisa que é incrível. Hoje, eu até tenho esse hábito até hoje, de ler jornal. Jornal, ler o jornal. De pegar o jornal e ler o jornal. E a minha avó ouvia rádio, né? Então, tinha aquelas rádios, aqueles programas famosos, né? De manhã de notícias, e à tarde eram músicas, né? Não sei se vocês se lembram, tinha uma rádio, acho que ela já acabou, Mundial, FM, AM. Eu sou da época que era AM, gente, era AM.
Época do Weber.
É, da nossa época.
Não é, era AM, né? Exato. E aí, então eu ouvia rádio, muita rádio. Incentivada pela minha avó, lia muito jornal, incentivada pela minha mãe, e lia livros, também incentivada pela minha mãe, e convivia com esse meu casal, esse casal de tios, né, que ele era advogado. E eu achava incrível a casa dele, porque ele tinha uma área que tinha, era uma biblioteca, né, eu não sabia ainda, era uma biblioteca. E eu ficava ali encantada com aqueles livros lindos, de direito, acho que aquilo ali, de uma certa forma, no meu inconsciente, já estava para estudar direito, né. E eu achava incrível aquelas histórias, né? Eu gosto muito de história. Acho que por isso eu também escolhi Vila Bela. Então tinha aqueles livros de história, das coisas que aconteceram. Eu ia para a biblioteca, como a gente... Eu vim de uma família pobre. Então, assim, meu tio era advogado, ele tinha uma condição um pouco melhor. Mas a minha mãe tinha 3 empregos para me sustentar, né? Ela era telefonista, feirante e ela era bordadeira. Feirante no Rio é a pessoa que trabalha na feira. Né? Telefonista é uma profissão que não existe mais, né? As pessoas pediam, trabalhava numa empresa, pediam ligação para ela, e no meio tempo ela aprendeu a bordar, mas é um bordado, lá no Rio não é aquele bordado de linha, é bordado de pedraria, então miçanga, paetê, sabe esses vestidos, as pessoas vão tentar ver agora, de carnaval, de festa, sim. Né? De casamento, e eu aprendi a bordar também, eu sei costurar e bordar, porque 2 pessoas bordando e costurando ganhavam mais, né? Era por peça que a gente ganhava. E, final de semana, minha mãe tinha uma barraquinha de cachorro-quente. Então, eu, com 8 aninhos, ia com ela para a barraquinha de cachorro-quente vender cachorro-quente. Soube que aqui não tem cachorro-quente de linguiça. Quero fazer uma parte sobre isso. Lá no Rio, a gente come cachorro-quente de linguiça.
Um dia eu vou cozinhar. Que tá ouvindo aí, ó.
Pois é, a gente come cachorro-quente de linguiça e de salsicha. Então, ela vendia cachorro-quente aos finais de semana. Então, não sei como é que ela dava conta e eu ia acompanhando ela nisso tudo. E, ao mesmo tempo, ela me incentivava. Então, a gente ia para a biblioteca pública para poder ler. Eu ia para casa do meu tio para poder ler, então era ler o tempo todo isso, e ler jornal, e acompanhar a notícia. Eu sou antes da Constituição de 88, né? Então eu me lembro, acho que quem lê, a gente acaba ficando com uma boa memória, então eu me lembro da minha mãe pelo movimento das diretas lá em 85, 86, alguma coisa assim. Eu me lembro quando a Constituição foi promulgada em 88, e me lembro da frase da minha mãe para isso, que a nossa vida é engraçada, eu sou professora também de constitucional, e ela falou que a nossa vida é melhorar depois daquela Constituição. Minha mãe estudou só até a 7ª série, falava francês perfeitamente, que ela tinha aprendido na escola pública, mas ela só estudou até a 7ª série. Me lembro das primeiras eleições para presidente, que ela não tinha votado antes, né? Minha mãe nasceu em 59, então ela não tinha votado para presidente. Então eu me lembro dela votando para prefeito, depois para presidente, em 89, né? Isso, 89. Deu eu acompanhando ela lá na cabine. Hoje não pode crianças nas eleições. Naquela época podia, né? Acompanhar aquela loucura. Me lembro, eu acompanhava e acompanho até hoje horário eleitoral. Hoje ainda mais, por ser juíza, né? Para ver se tem alguma questão, porque eu tenho que noticiar o Ministério Público. Então, eu acompanhava o horário eleitoral para conhecer. Então, a gente vai crescendo, o estudo vai modificando muito a gente, né? Então, o bairro que eu nasci, lá na Zona Oeste, embora fosse um bairro grande, como eu falei, mas eu sempre nasci com a cabeça de que, implementado pela minha mãe, que o mundo era muito maior do que Campo Grande, que eu tinha que sair dali, de Campo Grande para estudar, ainda que eu voltasse a morar em Campo Grande, né? A gente não pode renegar as nossas origens. Sim. Mas minha mãe sempre achou que a gente tinha que sair, né, dali, estudar e voar, né? E contribuir de alguma forma para a comunidade, seja voltando ou seja honrando de onde você veio. Então, acho que a família é muito isso. Então, acho que ela, junto com os meus tios mais velhos, as minhas outras tias também, foram, e a minha avó, lá era a casa das 7 mulheres, né? 6 tias, 2 tios que eu tive, e mais a minha avó. Então, isso foi estimulando sempre a estudar, a falar, né? A se expressar de alguma forma. Então, a escrever. Então, quando era criança, escrevia, caderno de poesia, essas coisas todas. Que é o estudo, que Sim. acho que faz mudar.
Doutora, mas assim, a senhora contando toda a sua história, toda essa caminhada, a gente consegue enxergar, né, Ber, que é algo de. É uma história de superação.
Podemos
dizer que é uma história de superação de alguém que. Que teve um objetivo na vida e disse assim, não, eu vou mudar a minha realidade, eu vou em busca de algo. E o que a gente percebe, e mais uma vez eu acho que é uma confirmação daquilo que sempre vem sendo dito, né? Quer mudar a sua realidade, tem um sonho, a educação é o único caminho.
A educação é um caminho e também o acesso à educação.
Sim, porque que seria eu sempre, um outro...
Eu sempre falo isso, falando, gente, não estou romantizando. Por quê? Quanto mais eu estudava, então quanto mais eu estudava na escola, quanto mais minha mãe, nesses vários empregos dela, né, se virava para me criar e conseguir pagar um curso de uma língua para mim, por exemplo, o que acontecia? Eu menos via pessoas iguais a mim. Então, se tinha menos mulheres e não tinha quase nenhuma pessoa negra. Do meu lado. Então você começa a se questionar. Peraí, você vai estudando mais, você vai acessando alguns lugares e você não vai vendo pessoas iguais a você. Então tem alguma coisa errada, né?
Algo não tá certo.
Alguma coisa não tá certo. Quando você vai, por exemplo, numa festa, num local, num hotel que seja chique, né? Num hotel que seja conceituado, tipo Copacabana Palace, e você é o único convidado preto. As outras pessoas pretas estão servindo. Então, o que aconteceu para que aquelas meninas, para que aqueles meninos não estivessem ali comigo também? Eu tenho certeza que inteligência e capacidade eles têm.
Só classifica isso como falta de oportunidade?
Eu acho que é uma falta de política pública, é uma falta de oportunidade. Público, quando a gente fala política pública, público e privado, né? Política pública é só o nome que a Constituição dá.
Sim.
Mas é uma falta de oportunidade. Eu cresci sem a existência das cotas. Né, nas faculdades, nos concursos públicos, para que a gente pudesse acessar alguns lugares. Porque é nítido. Quando eu pego, poxa, mas quantas pessoas pretas estudaram alemão? Na minha sala não tinha nenhum. Né? Quantas pessoas pretas conseguiram estudar inglês, conseguiram estudar francês? Na minha sala não tinha nenhum. E por que a gente não pode estudar? Ou por que a gente não pode ser engenheiro? Por que a gente não pode... ser o que quiser ser, né? Por que a cor da pessoa determina o lugar que ela tem que ficar?
Sim, sim.
A pessoa tem que ficar onde ela quiser, mas para isso eu preciso ter acesso, né? Então, de fato, a gente vai crescendo e vai percebendo que desde sempre tem a questão do racismo estrutural. Ah, mas você quis estudar. Não, mas outra pessoa também quis estudar. Talvez ela não teve uma oportunidade. Talvez estudar, né? Por exemplo, a toga não me blinda do racismo. As pessoas continuam, muitas vezes, sendo uma atitude racista comigo. Não é o fato de ser juíza que eu sou blindada do racismo. Pelo contrário, as coisas continuam, às vezes até mais veladas. Quando você percebe que uma pessoa tem uma atitude racista por desconhecimento dela, eu, como professora, eu gosto de explicar. Porque aí a pessoa fala, puxa vida, não tinha parado para pensar sobre esse ponto de vista. Tá aí, acho que você tem razão, né, ou questionar. Mas a gente vê, muitas vezes, as pessoas que querem, elas querem, não. Por que você quer ocupar esse lugar? Porque qualquer pessoa tem que ocupar qualquer lugar que ela queira.
Sim, sim.
Né? Se ela tem capacidade para isso, se ela estudou para isso, ótimo. Só que a gente sabe que algumas pessoas, historicamente, não conseguem acessar por uma estrutura da nossa sociedade. Daí também escolher Vila Bela, que eu pensei, gente, quantas meninas devem ter lá em Vila Bela pensando, ah, quero ser juíza. Ah, nunca vi uma juíza preta, será que eu vou conseguir ser juíza? Vai conseguir ser juíza. Óbvio que depende de muito estudo, com certeza, de dedicação, objetivo, de renúncia, né? De objetivos, isso sem dúvida, não tenha dúvidas, né? e de oportunidades, né? Que as pessoas têm oportunidade de mostrar o valor.
Sim.
Mostrou o valor, tem competência? Ah, maravilha. Então a pessoa não ficou por causa da cor dela. Ela teve oportunidade, ela conseguiu, entrou, demonstrou o valor dela. Ah, legal. Mas precisa ter oportunidade, né? Para as pessoas que são pobres, para as pessoas que são pretas, para as pessoas que são indígenas, para as pessoas que são LGBTQIA+, né? Então a gente às vezes precisa olhar para o nosso lado e ver que eu sou uma pessoa, Tati, mas eu sou uma pessoa que não pertenço a nenhuma dessas classes, então eu não vou ter direito? Vai. Mas é tão legal a gente viver numa sociedade diversa, viver com uma pessoa que pensa diferente de mim, né? Eu gosto, inclusive, de ter amigos, de trabalhar com pessoas que falam, não, mas eu penso um pouco diferente. Que bom, porque aí eu posso ouvir, posso mudar minha opinião, posso falar, olha, não tinha visto por esse lado que você está vendo, né? É uma ideia de empatia. E essa ideia ajuda a gente a ter uma decisão mais democrática, sim, né? O Poder Judiciário ser aberto para todo mundo, né?
Mas falando um pouquinho da doutora Tatiana... Uhum. A doutora Tatiana é alguém determinada, é alguém que escuta muito, mas é alguém que diz assim, olha, existe um limite para tudo.
Existe um limite para tudo, existe um limite para tudo, mas eu gosto muito de ouvir. Em termos, são duas pessoas, você fez uma pergunta excelente, que eu falo que são duas pessoas diferentes que elas convivem harmoniosamente, né? A Tatiana e a doutora Tatiana. Porque enquanto a gente representa o Poder Judiciário e dá a decisão, né, a gente quase que é uma entidade ali. Mas a gente não pode ser se colocar num pedestal, se colocar num local que eu não ouça o outro.
Sim.
Então eu preciso ouvir a sociedade e, ao mesmo tempo, aplicar a lei. Então tem que fazer uma conciliação da aplicação da lei ao que está acontecendo naquela sociedade. Então, eu preciso ouvir os dois lados, né, no mínimo.
Sim, sim.
Vamos botar assim, qualquer ação, né, o autor, o réu, ter empatia com o autor, ter empatia com o réu. Empatia não é passar a mão na cabeça, empatia é se ver no lugar daquela pessoa. Será que você teria tido outra possibilidade? Poxa, você teria tido outra possibilidade, né? Eu brinco que eu dou, às vezes, eu tive que dar algumas decisões, enfim, a gente dá algumas decisões de prisão preventiva, ou de condenação, mas não dou essa decisão feliz, mas é a decisão justa naquele caso.
Sim, sim.
É a decisão para aquele caso, né? Aplicada naquele caso. Então, a gente dá decisões democráticas e democracia, né? As pessoas falam, mas o que é democracia? Democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo, onde o povo participa. Então, ouvindo o povo, né? Nós não somos eleitos, é um concurso que a gente tem que fazer, né? Para poder passar. Que bom que nós não somos eleitos, eu sou a favor disso, porque a gente pode dar a decisão seguindo a lei e não uma decisão que uma pessoa queira, porque às vezes a pessoa quer uma decisão, mas não é a melhor, né?
Então, seria uma decisão para agradar
ou B, né? A gente não dá a decisão para agradar ou A ou B, a gente dá a decisão justa para aquele caso, né? A decisão que consiga ali seguir um caminho do meio para aquele caso. Então, mas é preciso ouvir. Então, acho que quando eu consigo ouvir os dois lados, eu consigo trazer essa população para o Poder Judiciário, aproximar a população para o Poder Judiciário, porque aquela decisão não é para mim, aquela decisão é para a Dona Joana, é para o José, é para o Marcos, né, que ingressou com a ação. Então, eu preciso fazer essa ponte, né? O Judiciário tem que ficar mais próximo da sociedade, ele quer ficar mais próximo da sociedade. Então, ouvindo os dois lados, eu acho que eu consigo ter uma decisão mais...
A senhora vai ser uma juíza presente na vida da comunidade?
Presente na vida da comunidade. Vocês vão me ver, eu já falei assim, já vão me ver aí andando. Antes de eu comprar o carro, eu vou comprar uma bicicleta.
Maravilha.
Vocês vão me ver rodando por aí nas praças de Vila Bela, caminhando, andando.
Eu me recordo aqui, doutora, de um determinado dia, o doutor Elmo.
Elmo, querido.
O doutor Elmo, o pai dele trouxe ele. O pai dele apresentou ele. Nós achamos interessante isso, uhum, né? Ele veio para assumir a comarca e o pai dele levou ele na igreja. Chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi apresentar o pai dele pro padre e depois apresentou, falou assim, eu tava próximo, né? Falou, padre, eu trouxe meu filho aqui, é ele que vai assumir a comarca e estou trazendo ele para que ele seja próximo da comunidade. Isso. Então, assim, eu achei interessante isso, é a presença. E depois disso, eu me recordo muito bem que o doutor Elmo, ele saía da casa dele caminhando e aqui no carrinho do lanche.
Olha aí.
Principalmente dia de domingo à noite, ele tinha esse costume de sentar ali, comer o lanche dele e ir embora para a casa dele. Então, isso é importante para a comunidade. Isso aquilo é que a senhora diz, que o juiz, ele... Claro, a vida de vocês é uma vida corrida, né?
É uma vida corrida, uma vida de sacerdócio.
São pessoas, né? É ser humano, é alguém que precisa de todo olhar, de todo cuidado, como qualquer pessoa, né? E essa vida social, essa vida em comunidade, a gente vê que é algo importante.
É importante
para vocês, como importante para nós também.
Eu cheguei domingo, né, à tarde. Até falo, não deu tempo de eu ir à igreja. Falei assim, gente, eu quero uma lista, eu quero ir à igreja, quero ir conhecer o pastor, quero ir aqui não sei se tem centro espírita, quero ir se tiver um centro umbandista, ou candomblecista, porque é importante a gente conhecer os líderes religiosos, né?
Uhum, sim.
Porque eles nos ajudam muito, principalmente alguns projetos que em 2024 a gente quer implementar aqui.
Eu já vou apresentar para a senhora, o Weber é pastor.
Olha aí, já conheci o Weber, já quero saber onde fica a comunidade, já quero saber onde fica a igreja. Não é? Porque realmente o juiz não tem religião.
Sim.
Né? O Estado é um Estado laico. E eu sempre falo, gente, Estado laico significa que quando eu der uma decisão, a fundamentação não está num texto religioso, a fundamentação está num texto jurídico, um texto que os nossos representantes fizeram, né? Mas isso que é o Estado laico, isso que é o juiz não ter religião A, B, C ou D. Mas nós temos crenças, né? E eu acho que todos nós, quando sentamos ali para dar uma decisão, cada um pede a sua crença, né? Eu sempre peço todo dia de manhã uma iluminação para errar menos, né? Nem para não errar, porque é impossível o ser humano não errar, mas para errar menos, para que a gente tenha, como eu falo, olhos de ver, né? Às vezes a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, diria minha avó, né? Que às vezes ela falava para mim, ouvidos de ouvir, né? Que ela queria dizer para praticar a escuta, né? Ver às vezes além do que está ali, né? O processo é muito frio. Hoje, antigamente era nas folhas de papel, hoje é eletrônico. Então, sed lex, dura lex é um princípio que eu não aplico mais. Não dá mais para você aplicar a letra fria da lei. A gente precisa conhecer, de fato, o que está acontecendo naquela comunidade.
É,
né?
Importante.
Porque senão você se torna um tirano. Né? Você não vê ninguém, você não sabe de ninguém. Você aplica, se tranca no gabinete, vai para casa, né? Vai para sua...
Vive numa bolha.
Você vive numa bolha, você vive no seu mundo, para você tá tudo perfeito. Mas você não sabe, às vezes, aquela comunidade do pastor, algumas questões que eles têm para trazer, da comunidade católica, né? Da comunidade espírita, espiritualista. Então, eu gosto muito de conhecer. Não teve tempo ainda, foi só uma questão de tempo.
Né? Mas a senhora está chegando agora, está muito recente.
Ah, vão ter que me aturar muito tempo aqui ainda.
Vai ter tempo ainda, né? Ainda vai ter que visitar as cachoeiras, né?
Sim, primeiro vou ter que visitar as cachoeiras.
Para sentir que chegou em Vila Bela, né?
Não é?
Mas, doutora, qual é a sua expectativa aí com relação ao trabalho aqui em Vila Bela?
São... duas frentes, né? A primeira é com relação aos processos que nós temos. O Tribunal de Justiça classifica as comarcas. Tem comarca não classificada, comarca bronze, prata, ouro e comarca diamante. Hoje nós somos uma comarca prata. Então, levar a uma comarca ouro, então para isso acontecer, significa que a gente tem que julgar alguns processos mais rápido. Então, a nossa primeira expectativa, por exemplo, os processos que vão entrar em 2024, que eles sejam julgados em 2024. Então, é uma meta muito ousada.
É um desafio, né?
Mas é um desafio. Mas eu vim do Rio de Janeiro para isso. Então, primeiro é dar cada vez mais celeridade aos processos que estão conosco, né? Nós temos alguns processos mais antigos, 2013, alguns processos nós vamos começar a intimar as pessoas para fazer uma conciliação, que eu verifico que às vezes é melhor conciliar do que ter uma decisão minha de imposição, talvez era só sentar e conversar, chegar a um denominador comum. E uma outra expectativa são de alguns projetos que a gente quer implementar em 2024, né? De justiça restaurativa, de círculo de paz, ampliar a proteção à mulher com relação à violência doméstica, alguns projetos com relação aos jovens, para afastá-lo das drogas, né? Algumas atividades provando que existe uma vida talvez um pouco melhor, né? Porque eu entendo que alguns caminhos, né? Eu não, a própria lei entende que alguns caminhos não são os melhores a serem perseguidos pelos jovens. Então, talvez um círculo de paz nas escolas, combate ao racismo. Né?
A questão da violência doméstica.
A questão, né, da violência, doutora, doméstica. Hoje, inclusive, a gente tem uma reunião daqui a pouquinho de enfrentamento, né, à violência doméstica. Eu acabei de dar, daqui a pouco vai ser publicada, uma decisão de medida protetiva com relação a uma mulher que sofreu uma ameaça ontem do marido. Então, daqui a pouco já vai estar disponível essa decisão. Então, a gente vou dar seguimento à questão da mulher. Então, esse é um projeto. O projeto com os jovens também. Contra o combate ao abuso sexual das crianças, que é algo que,
é uma coisa...
que eu identifico, me deu, fiquei um pouco estarrecida com a quantidade que a gente tem aqui em Vila Bela. Então, você veja que tem bastante projeto para a gente tocar a partir de 2024, né? Que a gente fica aí algum tempo implementando, e outros aqui que eu ainda estou elaborando com a minha equipe, para a gente conseguir, através da educação, de palestras e com o apoio da sociedade. Então, eu vou utilizar aqui muito a rádio, já para conclamar o apoio da sociedade, das comunidades, das associações. Queria saber se aqui também tem um Rotary, tem associações, para que a gente possa fazer campanhas de brinquedo, para algumas crianças, de remédio, roupa, né? Quantas vezes eu mesma olho o meu guarda-roupa e falo, gente, tem tanta coisa boa, né, que pode ser doada, não precisa ser desperdiçada, né? Eu sou contra o desperdício. E até chegar a uma meta mais ousada, que é de proteção ao meio ambiente, aqui nessa cidade.
Eu já quero deixar aqui no ar um convite, doutora. Já estamos quase finalizando, né?
Sim.
Mas deixar aqui no ar.
A gente fala pouco, né?
Não, mas a expectativa era isso mesmo, doutora. Nós queríamos aí um momento de bate-papo mesmo, algo descontraído, para que as pessoas pudessem entender quem é a doutora Tatiana, quem está chegando em Vila Bela, quem...
Ligada no 440.
Criou-se uma expectativa e, para aí, mas tem alguém chegando aqui, vai contribuir com o município, vai contribuir com a comunidade. E quando a gente escuta essa fala da senhora, com certeza, quem está em casa é como se plantasse uma sementinha no coração de todos. É uma expectativa que cresce, é uma semente que planta, é uma história de vida linda, maravilhosa.
Obrigada,
de alguém que,
querido,
lutou, alguém que tinha um objetivo, alguém que foi impulsionada e teve uma mãe, uma família que acreditou. Então, isso é importante. E com certeza,
acho que eles acreditaram mais do que eu, sabia?
Sim, mas é isso que eu vejo que é importante. Por quê? Porque você não pode desacreditar nas pessoas. Nós precisamos acreditar que todos nós somos capazes. É aquilo que a senhora disse. Talvez a minha oportunidade não é a mesma oportunidade do Weber. A oportunidade do Weber não é a mesma minha. O que nós precisamos? É juntar força para criarmos mecanismos, criarmos meios para que as pessoas possam ter oportunidade para sonhar. Porque quando você não tem oportunidade, até para você sonhar, é difícil.
Com certeza, né? E a gente ouvindo a história da doutora Tatiana, a gente vê a gente em alguns pontos da história dela.
Sim, sim.
A senhora falou que aprendeu a ler em revista em
quadrinhos. De Vida Mônica.
Eu também aprendi a ler em revista em quadrinhos. Eu morava na zona rural, o acesso ao estudo era difícil, devido à distância.
E o quadrinho fica lúdico, né?
Sim.
Então, e da Mônica, depois eu já passei por super-heróis. Eu sou fã de super-heróis até hoje. Todos eles eu adoro. Porque fica lúdico aquilo ali. Fica melhor a aprendizagem, né? E então, quer dizer, a gente se vê nessas histórias todas. São metas ousadas que a gente tem. Mas eu acredito que com a minha equipe maravilhosa de servidores, aos poucos a gente vai implementar.
Com certeza. A senhora fala de metas ousadas pra gente finalizar aqui, Eber. A gente se coloca no lugar aqui quando nós criamos a meta de colocarmos uma rádio para funcionar em Vila Bela, né?
É uma meta ousada e conseguimos.
Uma família, podemos dizer, uma família pobre, né? Uma família que não tem tradição no meio de comunicação, mas no interior, aqui na região oeste, no interior de Mato Grosso, na divisa com a Bolívia, como que alguém, família de servidor público, como que alguém vai ter uma rádio e uma rádio legalizada? Então, assim, esse sonho que a senhora sonhou um dia, há 5 anos atrás, meu pai sonhou, o Nazário Frazão. Ele sonhou, reuniu a família, vamos. Então, todo mundo sonhou junto esse sonho, e essa realidade hoje não é diferente da realidade da senhora. É alguém que sonhou, buscou. Claro, nós tivemos que deixar algumas coisas, nós tivemos que tomar decisões e dizer o seguinte: olha, vou ter que abrir mão disso para que eu pudesse conquistar aquilo que nós conquistamos hoje.
Tem que fazer umas renúncias, é verdade.
Exatamente, então eu vejo que a nossa vida, ela é feita de renúncia, mas é feita de objetivo e lutar. Às vezes a gente vê jovens, pessoas aí entrando no mundo das drogas, da prostituição. Aquilo que eu sempre digo, e sempre a gente conversa aqui no programa, né, Eber? As pessoas precisam de oportunidade e a gente tem que dormir hoje acreditando e sonhando que amanhã vai ser melhor. Nós não podemos desistir na primeira dificuldade. Se a gente for contar a história nossa aqui da rádio, teve dia que nós sentamos ali, nós só não choramos junto, mas a gente sentava e meu pai ficava pensando, falava, olha, não sei, o que nós vamos fazer com essa concessão aqui, porque a coisa tá apertando. E foi passando 2 anos, foi passando 3 anos, e quando parecia que ia chegar no final, de repente baixava uma portaria lá no Ministério e travava nós aqui de novo, e já não tinha mais de onde buscar, e a gente sempre acreditando que nós conseguiríamos, nós chegaríamos em algum lugar.
Então, tem que sonhar, eu acho que sonho é importante, que é o início de tudo, mas eu vou até parafrasear o Belchior, música famosa Na Voz da Elis Regina, e viver é melhor que sonhar. Exatamente. Então, quando a gente vive ainda, que você fala, nossa, o meu, vivendo hoje a magistratura, é melhor ainda do que o sonho da magistratura. Lá o Poder Judiciário está de portas abertas, muitas questões, né? A gente sempre fala, nós somos inertes, então tem que procurar o Ministério Público, a Defensoria Pública, para chegar até nós, para nos provocar, tem que nos provocar, mas o nosso gabinete está de portas abertas, o Poder Judiciário está sempre de portas abertas para a população. Se não for com a gente fala onde é que é. Então é isso, é próximo, né? É um poder que também está aqui à disposição para servir o público.
Já fica o convite, doutora, para que a senhora possa visitar um projeto chamado Memória Viva. É um projeto...
Quero conhecer. Está na minha lista.
Um projeto cultural, né, que é onde nós trabalhamos, aí atendemos adolescentes, crianças, nessa área cultural, com a dança do Congo, a dança do Chorado. E nós fazemos esse trabalho através da Associação das Tradicionais Irmandades, que é a associação que coordena a nossa tradicional festança. Mas na primeira oportunidade, quando a senhora já visitar as cachoeiras, que visitar os líderes religiosos, fica aí o convite para que a senhora possa conhecer o nosso projeto também.
Já vou agendar, eu quero ver sim, quero conhecer tudo. Como eu falei, vou ficar aqui durante um bom tempo.
Maravilha, né? Doutora, pode ficar à vontade para suas considerações finais, já estamos aí chegando ao final desse bate-papo.
Eu queria mandar um abraço para todos os vilabelenses, agradecer a recepção, dizer que eu estou conhecendo a cidade aos poucos, né? Como eu falei, andando ainda, gosto de andar, gosto de ver, gosto de observar. Dizer que o Poder Judiciário é um poder democrático, que está aberto à sociedade, que a nossa aplicação da lei é com base na aplicação dos princípios constitucionais, nas normas elaboradas pelos nossos representantes, mas sempre com essa ideia democrática, né, de ouvir a população, de querer tá próximo à população e dos projetos para além das sentenças, né? Para além das decisões que nós pretendemos implementar. Nossa gestão com a nossa presidente afeta isso com relação à justiça restaurativa, conciliação. Então, acho que vai ser esse o nosso mote, né? Semear a paz, né? Aqui em Vila Bela, construir uma justiça. E quando quiserem, pelo menos conhecer, dar um oi, só passar lá no fórum.
Olhei. Jones.
Em nome da Rádio Primeira Capital, doutora, agradecer aí essa disponibilidade, como mais uma vez eu friso aqui, né? O dia a dia do magistrado não é fácil, então tem que ter uma determinação para mudar uma agenda ali. Então a gente agradece.
Eu que agradeço, querido.
Em nome de todo o nosso município, claro, a senhora já foi excepcional pelo prefeito.
Mas o trem gosta das pessoas,
mas,
né?
Mas eu quero aqui, em nome do cidadão aqui, né? No meio de comunicação, desejar a senhora que seja muito bem-vinda mesmo à primeira capital do estado de Mato Grosso. Sinta-se abraçada por cada vilabelense, por cada cidadão que está aqui no município de Vila Bela.
Já me sinto. Carioca e vilabelense.
Maravilha.
E flamenguista. Só não vou mudar.
Agora eu gostei.
E flamenguista.
Agora eu gostei, Jones.
E flamenguista.
Você que era
não, aí, não. Flamengo.
Não. Corinthians não.
Corinthians não. Obrigada, queridos.
É isso aí. Foi entrevista maravilhosa com a juíza Tatiana. Né? Seja muito bem-vinda, né? E que sucesso total aí.
Obrigada, gente.
Primeira Capital FM.